Luís Cabral é professor de economia e já passou por algumas das instituições de ensino mais prestigiadas do planeta.
Deu aulas em Londres, em Berkeley, Yale, Lisboa, e é professor na Universidade de Nova York.
Boa tarde e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Depois da crise financeira e da dívida soberana e do resgate da Troika, Portugal é por vezes apontado internacionalmente como um exemplo. Será um exagero?
Sim e não. Portugal sofreu muito porque teve uma política de austeridade muito drástica, em muitos aspectos talvez demasiado drástica, mas essa política também teve os seus benefícios. De facto, nós neste momento temos aqui uma janela de oportunidade, temos um período de uma certa acalmia no que respeita à situação financeira do Estado, que nos permite um certo otimismo relativamente à política económica dos próximos anos. Portanto, nesse sentido, sim, pode ser um caso de sucesso, mas um caso de um sucesso que teve o seu custo.
Quero explicar melhor?
Bom, teve o custo da austeridade. Nós passámos, de facto, anos muito difíceis por qualquer padrão europeu, internacional ou português da nossa história. Eu penso que, em grande parte, as medidas de austeridade que foram tomadas pelo governo de então foram, de facto, necessárias, porque nós estávamos numa situação muito, muito delicada. Até porque a questão da dívida externa não é apenas uma questão puramente económica de contabilidade, é também uma questão de psicologia económica, de expectativas que se criam, e a verdade é que os governos e os ministros das finanças da altura, com o custo político e económico que toda a política teve, conseguiram criar uma imagem de um país que tem um nível de responsabilidade fiscal que permite ganhar uma confiança nos mercados internacionais que nós conseguimos. Essa reputação de responsabilidade fiscal é um valor altíssimo. É difícil de quantificar, muito difícil de quantificar. Aliás, pode-se quantificar de alguma forma.
Quando o professor diz a responsabilidade fiscal, eu suponho que estará a referir-se à responsabilidade orçamental, é assim?
Sim.
Ok.
Responsabilidade orçamental, obrigado pela correção. Às vezes
as palavras iguais em português e em inglês dão origem a estas.
Tem toda a razão. É um valor que foi adquirido e que nós temos de saber gerir bem. E gerir bem, temos gerido bem, de facto, mantendo uma certa disciplina orçamental para continuar a ter esta reputação nos mercados internacionais de que é uma economia em que se pode confiar do ponto de vista macroeconómico.
Na última legislatura, o Governo desenhou orçamentos virados sobretudo para a devolução de rendimentos e para o aumento do consumo das famílias. As exportações, nesta altura, continuam a aumentar, mas com um ritmo menor. Este caminho é sustentável?
Eu penso que sim. Eu penso que Portugal é um país que tem uma vocação de exportação e, em certo sentido, eu sou muito otimista em relação ao século XXI. Nós temos uma tradição de exportação, principalmente de produtos primários e de mercadorias, indústria cada vez mais sofisticada, mas no futuro, pensando agora num futuro em que a tecnologia vai mudar muito a estrutura das economias, em que a tendência de ir de setor primário para setor secundário e depois para setor terciário continuará a verificar-se a ritmo relativamente rápido, nós seremos tendencialmente uma economia com vocação de exportação de serviços, não de exportação de produtos. E o serviço, eu diria, nas áreas da educação, saúde, turismo, muito coisas que têm a ver com o tempo livre, que é um bem que aumentará muito rapidamente nos próximos anos. E, nesse sentido, estamos bem posicionados, creio eu, muito bem posicionados, e desde que haja uma política económica básica de criação de condições básicas para o desenvolvimento da atividade económica nestes setores, eu estou confiante que a economia portuguesa se irá reinventar, por assim dizer, e tornar-se num dos líderes mundiais, eu acho que posso dizer isso, na área da exportação deste tipo de serviços. Já verificamos isso em alguns aspectos, claramente no turismo, como é evidente, mas há muitas áreas ligadas à saúde de uma forma muito vasta, digamos ao well-being, ou bem-estar, digamos assim, à educação interpretada também de uma forma muito lata, não apenas como a educação escolar e universitária, em que nós podemos, e espero eu, venhamos a fazer muito e a criar um crescimento económico que será diferente do crescimento económico no passado, mas é um que é, na minha opinião, perfeitamente sustentável.
Lá fora somos vistos, então, pelo bom exemplo orçamental, também pelas exportações que têm crescido, mas agora, olhando um pouco para dentro, há algumas preocupações relativas ao crédito à habitação e ao consumo, que estão cada vez a aumentar mais. Do ponto de vista económico, este é um sinal de vitalidade da economia ou deve ser um sinal de preocupação?
Ambos. Quer dizer, claramente, o acréscimo desse tipo de atividade económica mostra que a economia está a ressurgir. Mas, como é evidente, quando aquece o nível de atividade económica, há também sempre o perigo de sobreaquecimento, não é? E nós já tivemos, concretamente no caso da habitação, temos exemplos não muito longínquos do que é que o sobreaquecimento pode levar a bolhas especulativas, etc, etc. No caso do mercado da habitação, eu penso que seria bom não só fazer crescer o mercado de crédito e aquisição de habitação, mas também o mercado de arrendamento. Porque uma grande vantagem no mercado de arrendamento, que em Portugal sempre foi um mercado relativamente pequeno,
ao contrário dos Estados Unidos, onde vive, não é?
Ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo, é que permite uma mobilidade económica maior. E a mobilidade económica é um fator muito importante para o desenvolvimento da economia. Quando a grande maioria da população adquire uma casa em vez de alugar, tem, como é evidente, uma menor mobilidade, porque o custo de mudança também geográfica, fala aqui, é superior, isso também cria algumas dificuldades. O que eu quero dizer com isso é que é importante que haja um certo balanço entre o crescimento do mercado de venda e o mercado de arrendamento. O mercado de arrendamento em Portugal tem um grande problema, na minha opinião, que é o problema da estabilidade legal. Falava há bocadinho da reputação no respeito à disciplina orçamental. A reputação de um país em relação à estabilidade legal das regras do mercado, nomeadamente do mercado de arrendamento, são muito importantes para que os senhorios, para que os donos de pós habitação queiram efetivamente entrar dentro desse mercado. E em Portugal tem-se feito tantas alterações, na minha opinião, eu não tenho que seguir em pormenor, mas com uma certa regularidade nós encontramos mudança de governos, mudança de política no mercado de arrendamento. Isso é evidente que cada governo individualmente pensa que está a melhorar a situação, porque esta medida que nós vamos fazer vai melhorar. Mas o conjunto de toda esta sequência de mudanças tem algo de negativo, que é a instabilidade no que respeita ao enquadramento legal do mercado. Penso que esta é uma das áreas em que deveria haver uma espécie de pacto, digamos assim, entre os principais partidos do país, porque para além dos pormenores, dos detalhes, das regras de funcionamento do mercado, também é muito importante que haja uma estabilidade de médio e longo prazo em relação a essas regras, porque é um mercado em que a confiança em relação a essas regras, que se manterão no futuro as mesmas, é muito, muito importante para que o mercado se possa desenvolver.
E já que falamos nos temas fiscais, nas últimas semanas tem havido muito debate sobre a carga fiscal que continua a aumentar. Mas o Governo diz que esse aumento fica a dever-se ao crescimento das contribuições para a Segurança Social. E é aqui que lhe pedimos ajuda. Afinal, como é que deve medir-se a carga fiscal? Com ou sem as contribuições da Segurança Social?
Essa pergunta aponta para um problema muito grande, que é a estrutura do sistema de Segurança Social, que é uma grande confusão e que leva a perguntas como acaba de fazer. A Segurança Social resolve vários problemas. Resolve um problema de poupança, isto é, as pessoas precisam de poupar dinheiro enquanto estão em anos ativos para depois poder usufruir desses rendimentos na reforma. Tem uma função de redistribuição, porque há pessoas que acabam por ter reformas superiores ao valor que descontaram, há pessoas que acabam por ter reformas de valor inferior ao valor que efetivamente descontaram. Portanto, há um elemento de distribuição de rendimento também, o que é ótimo, porque o problema da justiça redistributiva é muito importante. E tem também um problema de seguro, de alguma forma, de seguro
social.
Seguro social.
Exato.
E esta confusão leva a uma falta de transparência em relação a todo o sistema de solidariedade social, que, na minha opinião, é muito negativo. A proposta que eu já fiz várias vezes e continuo a insistir, e que eu diria que seria a minha primeira proposta na reformulação do modelo de solidariedade social do país, seria uma reforma profunda do sistema da Segurança Social, que, num primeiro passo, seria apenas uma reforma de contabilização, por assim dizer, não necessariamente uma reforma estrutural, de separação das contribuições da Segurança Social da tributação das empresas, separação da função distributiva da função de poupança e criação de contas individuais, mesmo que não contas individuais capitalizadas, porque isso já seria uma coisa, uma diferença muito grande, mas contas individuais para tornar mais transparente aquilo que
uma espécie de conta corrente de cada cidadão com a Segurança Social?
Porque na cabeça das pessoas é assim que funciona, não é assim que funciona a Segurança Social, como nós sabemos, então é um sistema de pay as you go. Mas na cabeça do contribuinte, este é o meu dinheiro, eu quero a minha pensão, este é o meu dinheiro, fui eu que descontei. Por que não tornar o sistema, do ponto de vista de contabilização, também desta forma? teria uma vantagem adicional, é que neste momento há uma separação muito subtil entre o sistema da Segurança Social e o Orçamento do Estado, o que cria enormes tentações aos governos a passar para além dessas barreiras e, essencialmente, por não dizê-lo assim, a roubar dinheiro, digamos assim, ao sistema de Segurança Social para colocá-lo no Orçamento do Estado. Várias pessoas que falam da insustentabilidade do sistema, e com razão, não é apenas um problema demográfico, é um problema da gestão orçamental que tem sido feita e que não tem sido transparente e que, na minha opinião, muitas vezes, eu não sei as contas exatas, justamente porque não é transparente, tem transferido fundos do sistema para o Orçamento do Estado. De forma que a primeira reforma que eu faria, se fosse ministro, seria, justamente, se fosse político, seria justamente transformar o sistema de uma forma que se tornasse mais transparente, de uma forma que tornasse mais claro as contas individuais, de uma forma que tornasse mais claras as várias funções que o sistema tem, que são funções relacionadas, mas diferentes. Já agora, se me permite, porque eu acho que isto na minha opinião, é um assunto importante.
Sem dúvida.
Esta ideia de desligar o sistema da Segurança Social do emprego, que seria parte também do meu plano, por assim dizer, é algo que choca muitas pessoas com quem eu falo. Mas a forma como eu respondo é o seguinte. Vamos pensar um pouco no sistema americano. Nos Estados Unidos, as pessoas tipicamente têm um seguro de saúde através do emprego. Isto é uma questão histórica, começou assim principalmente durante a Segunda Guerra, não interessa agora historicamente porque é que é assim, mas é assim que funciona a saúde. Isso significa que as pessoas que, essencialmente as pessoas que não têm emprego, não têm saúde, não têm seguro de saúde. Ora, quando eu digo isto a um europeu, ele se salta, como é que é possível? Isso é injusto, isso não faz sentido nenhum. Porque é que o seguro de saúde está ligado ao emprego? Isso não faz sentido nenhum. E eu concordo, não faz sentido nenhum. Em grande medida, a ideia do Obamacare, do Affordable Care Act, do Presidente Obama, era justamente tentar, tendencialmente, fazer esta separação, porque não faz sentido nós fazermos depender um direito básico do cidadão ao ter um emprego estável. Ok, portanto, até aqui o europeu compreende. Então, o meu passo seguinte é que a Segurança Social, de alguma forma, é um seguro. Não é um seguro de saúde, mas tem essa função também. Porquê fazer depender essa função do emprego? Porquê ligá-las as duas? Historicamente, eu compreendo que seja assim. Até porque é muito mais fácil.
É uma forma de financiamento também, não é?
É uma forma de financiamento. É muito mais fácil cobrar essas contribuições através do emprego, porque o emprego é uma relação que está ali estabelecida de uma forma clara. Mas, pensando nos custos económicos que a carga fiscal que isso implica tem, considerando o futuro, que é um futuro, na minha opinião, em que haverá cada vez mais uma distinção entre emprego e trabalho, que são dois conceitos diferentes, eu penso que chegou o momento, aliás já é tarde demais, e claramente será necessário no futuro, pensar claramente numa separação entre estes dois sistemas. Eu sei que isto seria uma coisa muito original, porque quase todos os países têm este sistema, portanto a resposta que as pessoas me darão, mas os outros países também fazem assim. Não me parece que seja a melhor resposta.
Apresenta este sistema de forma tão convicta que me leva a perguntar se gostaria realmente de ter uma função política para os poder pôr em prática.
Não, porque isto é um bocadinho, quer dizer, se eu fosse um comentador de futebol, dizia, é tão bom comentador de futebol, porquê é que não joga à ponta de lança? Quer dizer, não sei correr, não tenho força. Uma coisa não implica necessariamente outra, portanto a resposta é não. Mas eu gostaria muito de conversar com pessoas que queiram conversar sobre este assunto e que pensem a sério em um tipo de reforma deste tipo. Mas o problema que nós temos neste momento é que se eu contrato uma pessoa e lhe pago um salário mínimo de 650 euros, eu estou a ter um encargo, e não tenho as contas exatas, entre 1.200 e 1.500 euros. Portanto, eu estou a gastar entre 1.200 e 1.500 euros para dar 620. Depois queixam-se que não há mais empregos criados no país. Ora, com uma carga fiscal a este nível, não é de espantar muito.
E ainda sobre esse tema, Portugal tem hipótese de ser competitivo do ponto de vista fiscal, o nível de tributação, por exemplo, sobre as empresas, não tem sido alterado nos últimos anos, tem permanecido na mesma?
Eu penso que sim. Também seria necessário, na minha opinião, fazer mais trabalho a nível da União Europeia para criar um clima de concorrência leal também entre países. Se nós temos uma política de concorrência entre empresas, também temos de ter uma política de concorrência entre países. Evidente que já temos, isso é uma coisa, é um assunto em que se tem pensado e se tem discutido muito, e penso que seria necessário continuar a fazê-lo no que respeita a impostos sobre empresas. É evidente que, assim, eu, se pudesse fazer alguma coisa, eu tentaria principalmente reduzir a carga fiscal, como dizia, no campo do trabalho. Em certo sentido, o que conta é a carga fiscal global que uma empresa terá de ter. Poderia fazer-se aqui algum reequilíbrio, digamos assim, da carga
fiscal.
Portanto,
uma redução da taxa social única em Portugal é a contribuição das empresas para a segurança social. No fundo, é isso. Vamos virar aqui a agulha da nossa conversa para temas mais globais, mais internacionais. E gostava de começar pelo combate às alterações climáticas. É uma despesa ou um investimento? Ou seja, elas também podem. O combate às alterações também pode ser uma oportunidade económica?
Sim, claro. Eu gosto de dizer que a economia e a tecnologia são os culpados por nós termos chegado à solução em que estamos, mas também são o principal veículo, o principal instrumento para sairmos dessa situação. Nós precisamos de soluções em que a economia e a tecnologia venham juntas, investimentos, inovação, que nos levem a uma economia que tenha uma taxa de emissão de gases de estufa substancialmente inferior à que temos agora. Não é necessariamente um decréscimo da atividade económica, é um decréscimo ou é uma melhoria, por assim dizer, do rácio entre emissões e atividade económica. É um pouco como nós falamos de produtividade. Há aqui um elemento de produtividade ligado à atividade económica no que respeita ao grau de emissões que tem. Isso vai-se verificar com sistemas de incentivos para consumidores, com um sistema de incentivos para empresas e, também muito importante, com sistemas de incentivos para inovadores. Porque as pessoas que inovam também, o incentivo económico é muito importante para eles também. Portanto, não só fontes de energia alternativas, de que se fala muito, mas também melhoria de eficiência das fontes atuais. Eu gosto muito de dar um exemplo, nesse sentido, da comparação da indústria automóvel entre a Europa e os Estados Unidos. Nos últimos 40 anos, a relação entre a eficiência média de um automóvel na Europa e um automóvel nos Estados Unidos foi tremenda. O carro médio que circula nos Estados Unidos tem um consumo energético, um consumo de gasolina, muitíssimo superior ao carro europeu. Isso será porque os europeus são mais amigos do clima, são mais conscientes? Talvez. Eu, como economista, acho que não. Acho que o que tem mais importância é o facto dos europeus pagarem 4 vezes mais pela gasolina. Quando chega ao bolso, as pessoas, os consumidores e depois as empresas, os construtores de automóveis também começam a pensar, há mercado para carros mais eficientes, vamos vendê-los. Nos Estados Unidos fazem inquéritos ao consumidor, todos dizem que a eficiência do automóvel é das coisas mais importantes. Mas depois vão comprar um SUV que gasta 500 litros por quilómetro, não é? Portanto, na prática, o preço faz muita diferença. Os economistas são muito enviesados porque pensam logo no preço como o fator mais importante. Talvez não seja o único fator, mas é claramente um fator muito importante aqui, sim. E eu penso que, nesse sentido, o que é preciso, de uma forma mais global, é criar incentivos, também incentivos económicos, para consumidor, empresa e inventor, inovador, para criar novas tecnologias. Se eu sei que essas novas tecnologias vão ser compradas pelos consumidores, pelos inovadores, porque compensa, então tenho um incentivo enorme a fazer isso. Só para dar um exemplo, no ano passado, pela primeira vez na história, o transporte aéreo, por quilómetro, por milha, como eles dizem, é mais eficiente que o transporte automóvel. Não é que o transporte automóvel não tenha melhorado, melhorou imenso nos últimos 40 anos, mas o transporte aéreo ainda mais.
Disse há pouco até, antes de começarmos a gravar, que seria um erro económico acabar com as viagens de avião. Quer-nos ajudar a perceber porquê?
Entre outras coisas, porque o turismo ecológico é um elemento importante nas alterações climáticas, tem tido uma contribuição muito boa para países em desenvolvimento, por exemplo, não diminuir, mas pelo contrário, aumentar a reflorestação do seu território. E esse turismo ecológico depende crucialmente do transporte aéreo. Portanto, uma das coisas que os economistas normalmente lembram é a ideia dos efeitos indiretos. A economia é uma rede de efeitos. Nós não podemos analisar um mercado, uma situação, um país, uma zona em isolação. Temos de ver toda a rede de efeitos de dominó, por assim dizer, que são o resultado de uma determinada medida. Terminar com o transporte aéreo teria essa. Outro, já agora, que é muito frequentemente apontado por economistas, é que nós temos de tomar muito cuidado com proibições, por exemplo, de proibir sacos de plástico no supermercado. A ideia é muito boa, é muito boa, mas numa cidade, num país em que as pessoas, por exemplo, reciclam sacos de plástico como sacos de lixo, pode ser, e tem sido em várias cidades pelo mundo fora, uma medida com péssimos resultados, porque as pessoas começam a comprar, a usar e importar sacos de lixo, e o resultado final pode ser às vezes até pior que a situação inicial. Isto é, nós temos de pensar nos efeitos indiretos de uma determinada medida. O transporte aéreo é uma delas. Enfim, é esta ideia romântica que nós conseguiríamos diminuir, e de facto diminuiríamos. O efeito imediato seria de reduzir em cerca de 2,5% o total de emissões de carbono do mundo. Mas o efeito indireto seria péssimo, ao ponto de que as condições para uma melhoria da crise climática seriam ainda piores.
O mundo tem vivido numa evolução tecnológica acelerada, cada vez mais acelerada nas últimas décadas. O que se antevê é que essa tendência continue. Como é que os países devem lidar com isso no futuro e que consequências é que isso trará para o mundo do trabalho, por exemplo?
Bom, eu penso que é interessante, historicamente, ver que todas as revoluções tecnológicas que aconteceram nunca levaram a um aumento do desemprego. Levaram à destruição de empregos, mas nunca ao aumento do desemprego. São duas coisas diferentes. E a diferença que lá está é que a destruição de empregos veio acompanhada com a criação de novos empregos. Aliás, olhando para Portugal, nós, por altura de 25 de Abril, tínhamos bem mais do que um terço da população na agricultura e nas pescas. Neste momento é uma fração muito pequena. Eu não fiz as contas exatas, mas calculo que cerca de, talvez, 1 milhão de postos de trabalho foram destruídos em uma geração, não é? 1 milhão é um número muito grande para Portugal. E, no entanto, não se falou muito sobre isso. Houve, de facto, uma mini-revolução, por assim dizer, da mecanização da agricultura portuguesa. Houve tragédias familiares. É claro que houve pessoas que toda a vida trabalharam no campo e que tiveram que encontrar lugares na cidade. Uns foram para empregados de balcão no banco, outros para trabalhar no restaurante ou pequena indústria. Mas a solução resolveu-se. Eu não penso que a revolução digital em curso seja fundamentalmente diferente das revoluções do passado. É evidente que haverá muitos empregos que deixarão de existir, nós vemos isso quase diariamente, digamos assim, mas é também claro para mim que serão criados novos empregos. Portanto, o problema que se põe, na minha opinião, não é tanto se haverá trabalho para as pessoas. A questão é se haverá bom trabalho, por assim dizer, se haverá bons empregos. Aí a questão é mais complicada, porque o que as tendências já deste século mostram dos primeiros 20 anos é que há um crescimento de pedidos de trabalho para pessoas com alta qualificação e há um crescimento também da procura de trabalhos, da procura de pessoas sem níveis de qualificação alguns. Portanto, há aqui uma tendência para um certo esvaziamento, digamos assim, da classe média em termos de qualificações. Nos Estados Unidos, concretamente, a única faixa de qualificações em que a procura de trabalho tem diminuído em valor absoluto são pessoas com liceu. Portanto, nós temos a taxa de desemprego mais pequena de sempre, desde antes de eu ter nascido, portanto, desde há muito tempo, mas não há aquele trabalho médio, aquele trabalho da empresa, do pessoa que trabalhava na fábrica da Ford, que a pessoa que trabalhava numa dependência bancária. Esses trabalhos médios, de classe média, estão de facto desaparecendo. Isso é um problema social, é um problema económico. Não é só haver empregos que conta, também conta que empregos é que vai haver.
Isso poderá ser um ingrediente da próxima crise, de que tanto falam os economistas. Nós, em 2008, vivemos todos uma das mais graves da história. A próxima crise será mesmo inevitável, a seu ver. E já agora juntar aqui o parecer ontem da pré-cimeira de Davos, não é? Em que alguns economistas vieram dizer que realmente vem uma grande crise. Tem essa mesma divisão?
Bom, seria importante distinguir crise de recessão, que são dois conceitos diferentes. O meu colega, o Nouriel Roubini, e o conhecido Paul Krugman, eu poderia caracterizá-los como são economistas que conseguiram prever 18 das últimas 3 recessões. Todas as semanas eles dizem que vêm, quer dizer, às tantas, já não sei se é de acreditar, se não é de acreditar. Eu não sou macroeconomista, acho que aquilo é um bocadinho, às vezes, voodoo. Como é que é possível prever? Exagero um pouco. Se faz a pergunta no conceito de recessão, sim, virá aí mais tarde ou mais cedo. Aliás, este tem sido um dos períodos mais longos da história recente das economias ocidentais de não recessão. Os ciclos económicos, há uma coisa que os economistas nunca conseguiram compreender completamente, mas que são regulares. desde há séculos que nós encontramos este padrão de expansão em recessão. Eu gostaria imenso de compreender as causas e a forma como elas se verificam, e há pessoas que gastam a vida toda a tentar perceber e não conseguem perceber. Portanto, esse é um aspecto. No aspecto de ciclo económico, sim, haverá uma recessão. Não sei quando, mas eu sei que haverá, é mais ou menos inevitável, porque isso faz parte da natureza da economia em que vivemos. Se haverá uma crise, como por exemplo a crise financeira de 2007, de 2008, 2009, 2010, não parece que haja sinais para uma crise iminente. Quando muito, poderá haver uma crise social, não económica. Enfim, poderá ser que os sinais de Paris e de Santiago do Chile e de outros países sejam um sinal de uma movimentação mais global. Espero que não. Espero que não. Mas isso seria mais que uma crise económica, seria uma crise social. E a questão da tecnologia é uma questão de muito mais largo prazo, não é uma questão que vai acontecer no próximo mês de agosto ou alguma coisa assim. E nesse sentido não creio que haja, que estejamos numa situação iminente, até porque esta terceira fase da revolução digital é uma coisa que já se notam muitos efeitos, mas é relativamente lenta no tempo e no espaço. Nota-se mais em países como os Estados Unidos, e demorará algum tempo a ser, digamos assim, distribuída e difundida no espaço e no tempo. De forma que, nesse sentido, não creio que haja uma crise iminente.
Quem perde mais com o Brexit, a União Europeia ou o Reino Unido?
O Reino Unido. Não fiz as contas, mas é assim. Uma pergunta rápida, uma resposta rápida.
Os países asiáticos têm uma dinâmica económica que hoje parece impossível na Europa, que tem dificuldades, enfrenta problemas graves, como o envelhecimento da população, é um dos mais graves. Do ponto de vista económico, a Europa corre o risco de perder cada vez mais relevância atrás dos Estados Unidos e da China?
Do ponto de vista económico, eu acho que o crescimento da Ásia foi globalmente um benefício para o Ocidente, para os Estados Unidos. É evidente que a globalização leva sempre a ganhos e perdas. Há sempre pessoas que perdem, é indiscutível. Mas, em termos mais globais, eu penso que foi uma bênção para o Ocidente. Foi uma grande bênção para a China, quando um quarto da população vivia abaixo de 2 dólares o dia, e essa percentagem é agora zero. Portanto, isso foi das grandes conquistas da economia mundial nos últimos 20, 25 anos. Nesse sentido, os economistas são grandes fãs da globalização económica, porque se baseiam neste princípio, que eu creio que é um princípio que ainda é verídico e sólido, de que o comércio internacional não é um jogo de soma nula, é um jogo de soma positiva, em que ambas as partes ganham. Isso é talvez a proposição mais importante de toda a economia. É o gênio do Adam Smith, é este mesmo, que é: há ganhos de comércio, e o comércio não é um jogo de soma nula. Não significa que seja um jogo em que todos ganham imediatamente. Há ganhadores e perdedores. Portanto, a questão sempre foi essa questão, e continuará a ser essa questão, do ponto de vista económico, é como compensar os perdedores de forma que chegamos a uma solução em que todos efetivamente ganham. Portanto, isto é o aspecto económico. Pois há aqui o aspecto geopolítico, que já extravassa um pouco a economia, e esse já pode ser um bocadinho mais preocupante. O aspecto geopolítico, por exemplo, tem a ver com alterações climáticas. Na minha opinião, é o primeiro problema na história da humanidade que é verdadeiramente global. O resto, as pessoas gostam muito e abusam muito da palavra global. Na realidade, o mundo é muito mais global, mas está muito longe de ser um mundo global. Não telefonamos para um país, para a Indonésia, regularmente. De facto, há ainda distâncias muito grandes, culturais e económicas, etc., nos países. O aquecimento global é um problema verdadeiramente global, porque se há uma emissão de carbono num país, é a mesma coisa que haver no outro, para efeitos de alterações climáticas, não para efeitos de poluição, que a poluição não é um problema global, é um problema muito menos global. Para efeitos de alterações climáticas, o que interessa é, digamos assim, a acumulação atmosférica de CO2 e de gases de estufa. Aí interessa muito menos de onde é que vem da parte do planeta. Isso é que faz que seja um problema verdadeiramente global. E nesse sentido, a adição da China complica o problema. Na minha opinião, é um dos grandes elefantes na sala. Temos aqui, por exemplo, a Alemanha a gastar bilhões e bilhões de euros para reduzir, para tornar mais eficiente a sua economia, e, entretanto, a China constrói uma central de carvão cada semana. Quer dizer, há aqui qualquer coisa que não bate certo. E essa parte preocupa-me muito, porque é muito mais difícil ter uma geopolítica a 3 do que a 2. Há, de facto, um salto de complexidade muito grande.
Tocámos aqui em vários pontos da economia que são bastante preocupantes e que preocupam também, por exemplo, o Papa Francisco. Eu sei que o Sr. Professor veio a Portugal dar uma aula precisamente sobre a economia do Papa Francisco. Para que temas é que nos alerta o Papa e que o professor considera que realmente são prementes? E o que é que sugere alterar na prática?
Bom, os temas de que o Papa fala não têm nada de novo. São os temas do que se conhece como a doutrina social da Igreja, que é algo que começou mais ou menos esta preocupação social com o Papa Leão XIII no século XIX, e de facto todos os Papas desde então fizeram alguma proclamação no respeito à doutrina social da Igreja. O que há, isso sim, ao longo de cada...
Mas com este Papa, permita-me, há uma preocupação muito maior com vários temas sociais, mas também com a própria economia e com a forma como os Estados deveriam, no fundo, dar um contributo para a sua gestão, não acha?
Há uma diferença de ênfase e há uma diferença de estilo.
Uhum.
A diferença de ênfase é, talvez, pondo maior peso nas falhas da economia do mercado. A diferença de estilo é a de ser muito mais enfático, muito mais agressivo, provocativo do que outros papas foram. Mas as ideias são mais ou menos as mesmas. A diferença de ênfase, eu diria, o Papa João Paulo II preocupou-se muito com o combate ao comunismo. O Papa Bento XVI preocupou-se muito com o combate contra a ditadura da indiferença, a ditadura do relativismo. E este Papa, se eu tivesse de resumir numa palavra, ou três palavras, é o combate à globalização da indiferença, que é um pouco a ideia de que o crescimento económico por si só não resolve o problema da justiça social, não resolve por si só o problema da pobreza, porque o problema da pobreza não é apenas um problema absoluto. A pobreza tem uma dimensão absoluta e essa melhorou imenso nas últimas décadas. Nós tirámos cerca de 1.000 milhões de pessoas da pobreza, de facto foi um feito extraordinário. Mas a pobreza, há também um sentido relativo da pobreza, não é? Eu, se tiver uma pessoa em Portugal hoje em dia que, por exemplo, não tem acesso à internet, quer dizer, nesse sentido absoluto, uma pessoa não precisa de internet para sobreviver. Convenhamos. Já não estamos a falar dos $2 por dia, não é? A pessoa come, bebe e tem um sítio onde viver. Mas há um sentido claro em que uma pessoa que não tem acesso à economia digital está excluída. Está excluída de experiências sociais, está excluída de acesso a uma série de serviços, está excluída do resto das pessoas. E, portanto, este aspecto que talvez seja o mais polémico, na minha opinião, o mais polémico ponto, e que leva ao mais claro choque com o establishment económico, é esta distinção entre pobreza no sentido estrito e pobreza no sentido relativo. Eu estou a parafrasear o Papa Francisco, eu não penso que ele utilize estas palavras, mas lendo-o como economista e falando com os meus colegas que estão e continuam muito chocados com esta ideia, como é que ele pode dizer isto quando nós tirámos 1.000 milhões de pessoas da pobreza nos últimos 30 anos? Eu penso que é esta a resposta que ele daria. A pobreza não é simplesmente pôr as pessoas a ganhar mais de $2 por dia.
Professor Luís Cabral, obrigado.
Muito obrigado.
Tempo agora para o comentário de economia com o professor João Duque. João, bem-vindo. Soubemos esta semana que como funcionava o cartel da banca, que ao longo de mais de 10 anos, com 14 instituições financeiras, manipulava os spreads. Nunca saberemos qual é a realidade que teria existido se este cartel não existisse, mas a pergunta é, num negócio em que a confiança é um dado tão fundamental no negócio da banca, o que é que isto nos diz sobre as nossas instituições financeiras?
Bem, diz que não há boas notícias que venham salvar a banca. Eu costumo dizer que ainda não vi banqueiros no céu. Também é verdade que nunca os viram o inferno, mas não há de facto uma boa notícia, parece, no sentido de trazer confiança. É claro que isto nós já sabíamos, isto não é uma novidade de todo, sabemos agora mais detalhes.
Conhecemos alguns mails muito interessantes.
Sim, e portanto aquilo que podemos dizer é coligir informação, partilhar informação que é pública, não é errado. E todos os intervenientes nos mercados fazem isto, na maior parte dos casos, partilham vendas, muitas vezes, mas são dados históricos, portanto, não estão aqui a antecipar nada. O que é muito negativo e faz perder a confiança num sistema que se supõe que é de concorrência, é nós anteciparmos e negociarmos com os nossos supostos concorrentes aquilo que vai ser os movimentos de suposto ataque, e portanto não há ataque nenhum. Portanto, é imaginar que se está a fazer o jogo à partida com o resultado combinado. E, portanto, não há jogo.
Para que os ouvintes nos entendam, se nós tivéssemos duas mercearias, não teria mal nenhum eu dizer-te eu vendo as minhas laranjas a 2 euros o quilo. O que teria mal é se eu dissesse a partir de amanhã vou começar a vender a 2 euros e meio.
Ora bem, e eu aproveitaria e punha as minhas também a 2 euros e meio. E, portanto, não há efeitos de concorrência. Não se nota o efeito de concorrência. E o mercado é suposto estar a funcionar em concorrência. E, portanto, de alguma forma, há aqui um aspecto positivo nisto, que é vermos que alguém detectou e que, nesse sentido, acabou por atuar em conformidade. Ora, também detectou porquê? Detectou porque alguém foi informar um dos membros do cartel, às escondidas de todos os outros, foi denunciar o jogo sujo. Bom, e por isso não é...
Beneficiando de uma penalização.
Mas este mesmo intermediário financeiro,
que é o Barclays,
estava, ou esteve, durante um tempo, a beneficiar com um outro jogo, que foi o da manipulação de taxas feito noutro espaço. Portanto, os nossos agentes, digamos, negociavam, antecipavam, ou faziam o chamado cambão de spreads, não é? De condições em cima de uma taxa. O denunciador, curiosamente, beneficiou, foi, das taxas base, não é? Portanto, temos aqui... Quer dizer,
está suposto ao escândalo em torno da Libor de 2013.
Estou apenas a dizer que este anjinho, não é? Vamos pôr assim, tinha as asas também todas esturricadas e, portanto, não é anjo nenhum, porque noutro espaço também beneficiava. E, portanto, estamos aqui numa situação em que, em primeiro lugar, nós temos que fazer um esforço muito grande, todos, por termos um esforço de natureza ética e de comportamento no mercado que, se é para concorrer, então devemos concorrer. Não é transformar as pessoas em inimigas. Não é isso que se trata. Trata-se de fazermos o melhor esforço para concorrer. E depois cada banco terá possibilidade de, em função das suas características, também até poder diferenciar os spreads. Até, às vezes pode, outras vezes não pode, mas tente compensar os seus clientes de outra maneira. Agora, não podemos é, de facto, entrar neste regime, que é um regime que só prejudica, e a pergunta é que é qual foi o prejuízo? Isto é, vamos lá ver, qual teria sido a dimensão do efeito aplicado às bases, nestas taxas, estes aumentos, supostamente, estes acréscimos marginalmente a favor dos bancos, que foram... que se não houvesse este tal regime de negociação, teria verificado...
Provavelmente nunca saberemos.
Provavelmente nunca saberemos. E depois comparar isto com aquilo que foi a penalização. É porque, às vezes, as próprias leis de mercado põem, nos novos modelos mais desenvolvidos, a seguinte regra. O prevaricador primeiro devolve o benefício e, em cima disso, é que paga a multa. Bom, neste caso é muito difícil e, portanto, muito provavelmente, né, nunca se apuraria com rigor e, portanto, há aqui uma multa aplicada discricionariamente em função de um enquadramento regulamentar ou legal. Mas, para ser bem feito, isto devia ser apurado, era quanto é que se beneficia?
Corremos o risco de os prevaricadores olharem para a multa quase como se fosse uma taxa?
E até com benefício.
Pergunta para resposta de 30 segundos. João, estamos a falar de 14 bancos, não são 2, nem 3, nem 4. Que machadada é que isto dá no sistema financeiro em termos de confiança do público em geral na nossa banca?
Olha, infelizmente eu acho que não dá assim uma grande machadada marginal adicional. Quer dizer, já estamos tão baixos em termos de estima sobre o sistema que só não ajuda a recuperar e nós precisamos de recuperar essa confiança.
A vida do dinheiro para ler em papel no Dinheiro Vivo com o Diário de Notícias e Jornal de Notícias aos sábados e para escutar em permanência em tsf.pt.